Então, começando mais um episódio da quarta temporada com esse clássico que até demoramos para abordar, mas finalmente, enfim, O Iluminado. No ar, Cineclube 80.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
O Iluminado, ou The Shining, é um filme de terror psicológico de 1980, produzido e dirigido por Stanley Kubrick e co-escrito com a romancista Diane Johnson. O filme é baseado no romance homônimo de Stephen King de 1977 e estrelado por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd. Eu percebi depois que eu, na verdade eu não tinha visto, mas depois eu vi o filme e eu considerei o filme complicadíssimo e cheio de interpretações. E para isso, nosso querido e já conhecido Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes. Eu acho que uma das maiores diversões que o Kubrick deve ter tido é ver todas as teorias que foram feitas em cima desse filme depois que ele foi lançado, porque o que não falta é teoria de interpretação dele.
E vamos falar sobre ela. E, lógico, pedimos ajuda, pedimos arrego, pedimos ajuda ao nosso querido companheiro Igor Delfino, do Oráculo Podcast. Olá, Igor.
Olá, Roberto. Olá, Gustavo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E vamos falar de Kubrick, né?
Nós é que agradecemos. Mas antes de mais nada, vamos fazer um pouquinho o jabá aí do Oráculo Podcast. Fala um pouquinho sobre o seu podcast, Igor, onde eu tive o prazer também de participar.
Ah, bacana. Então, o Oráculo Podcast é um podcast entre amigos, né? Nós analisamos basicamente filmes, de vez em quando algumas séries. E estamos gravando toda semana aí, mandando conteúdo, falando bastante de corrida, do Oscar e outras premiações. E fica o convite a todos que tiverem interesse.
Muito bacana. Olha, o filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 23 de maio de 1980 e no Reino Unido em dia 2 de outubro de 1980, pela Warner. E como eu sempre começo, Gustavo, eu só peço para você não estender muito, porque nós vamos ter muito o que falar. Considerações iniciais. Antes, deixa eu acho melhor eu falar a sinopse primeiro, né? Vamos falar a sinopse Sim. primeiro?
Sim, é melhor.
Bom, então vamos lá. O personagem central de The Shining, ou Iluminado, é o Jack Torrance, interpretado brilhantemente ou não, isso também vai ser discutido, pelo Jack Nicholson, um aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação que aceita uma posição como cuidador de entressafra do isolado histórico Hotel Overlook Hotel nas Montanhas Rochosas do Colorado. E ele vai acompanhado da sua esposa, Wendy Torrance, interpretada pela Duval, e pelo jovem filho, Danny Torrance. E ali desenvolve-se toda a trama, porque todos ficam em isolamento. O Danny, o filho, ele possui habilidades psíquicas e aquilo começa a influenciar toda a família e ali se desenvolve um terror muito, mas muito, não sei se a palavra seria certa, profundo e psicológico. Então, Gustavo Waitley, a sua interpretação inicial?
Vou tentar ser bem sucinto nessa fala inicial. Como todos já sabem, eu sou bastante fã de terror e O Iluminado é um dos melhores filmes já feitos desse gênero para mim. Só que eu acho importante mostrar uma coisa, né? Hoje em dia fala-se muito sobre o chamado terror elevado, pós-terror, enfim, filmes como do Ari Aster, Robert Eggers ou Babadook também, que utiliza muito terror para falar de como simbologia de questões como depressão, outros vícios e coisas assim. Mas esse pós-terror, o terror elevado, nada mais é do que um terror psicológico. E O Iluminado, de 1980, eu acho que demonstra isso com muita crueza, até. Porque conta a história relativamente simples, que a trama ela parece simples no começo, mas ela é tão cheia de camadas, e ela vai se aprofundando tanto, que periga você perder qualquer detalhe se você não estiver prestando atenção de verdade no filme. ir pro meio das montanhas, cuidado, ficar isolado no meio de um hotel gigantesco, só você e sua família. Aí já tem a questão da síndrome da cabana. Teoricamente, fantasmas lá dentro, um hotel assombrado ou não, segundo a interpretação do Kubrick, né? No livro isso é bem estabelecido. É importante falar também, este filme, é bem diferente do livro. Tanto que o Stephen King não gosta desse filme. Tá? Ele não gosta desse filme.
Gustavo, vamos só situar para o nosso ouvinte, porque eu também não sabia, eu tive que até pesquisar. O que é a Síndrome da Cabana?
Ah, sim. Síndrome da Cabana, ela é um efeito que acontece quando uma pessoa passa muito tempo, uma pessoa, um grupo de pessoas, passa muito tempo isolado em um lugar pequeno. Né? Em um lugar pequeno é forma de dizer, mas em um local que ele não possa ter acesso a outros locais. O Hotel Overlook, ele é gigantesco, mas ele é um local extremamente isolado. Eles não têm contato com mais ninguém. Então, com o passar disso, as pessoas vão ficar extremamente cansadas, irritadas e até frustradas com aquela situação, porque eles não têm como fugir dali, né? Isso que seria a Síndrome da Cabana.
Excelente.
Senhor Halloran, o que tem no quarto 237?
Nada. Não tem nada no quarto 237. E você não tem coisa alguma a fazer lá. Portanto, não entre. Entendeu? Não entre lá.
Olha só, eu tenho uma pergunta para o Igor, do Oráculo Podcast. Igor, você chegou a assistir... Quantos anos você tem, Igor?
Eu tenho 32, Roberto.
32. Então, possivelmente, você não assistiu isso na época de lançamento, assistiu?
Não, lançamento não era nem nascido ainda.
Verdade. Fiz a conta bem errada aqui. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte: a primeira vez que você viu esse filme, você entendeu ele com todas essas camadas, ou você viu simplesmente um filme de terror com um hotel assombrado? Você conseguiu perceber essas camadas aí que o Gustavo falou?
Então, eu acabei vendo um filme um pouquinho mais velho, eu vi com uns 18, 19 anos. E assim, eu fiquei impressionado com o quanto que ele é diferente, né, dos outros filmes de terror, o quanto que ele traz elementos muito novos, muito inovadores para o gênero, né? E eu fiquei, assim, maravilhado com a obra, saí, assim, maravilhado. Mas, com certeza, eu não peguei nem 10% do que tem em todas essas camadas do que o Kubrick propõe para a obra, né?
Mas você sentiu uma diferença, né? Isso aqui quer dizer mais alguma coisa, né?
Sim, com certeza. A gente percebe que até a forma como é filmado, como é apresentado pra gente a história, já é algo muito diferente, né? Até a abertura do filme já é muito diferente.
E eu tenho uma curiosidade aqui muito interessante, eu acho que essa Gustavo Eiter, ele não tem, nem o Igor, é que, olha só, gente, o filme foi inspirado na série Omnibus. Eu acho, deixa eu ver se eu estou falando corretamente, você me corrija, Gustavo. Omnibus. Não é ônibus, é ônibus.
Sim, tá correto.
Tá correto? Ela é de 1952. O Kubrick, ele foi diretor de um episódio da série Ônibus, da TV, exibida entre 52 a 61. E um capítulo específico trazia uma trama tensa sobre jogadores de pôquer. Aí o Kubrick, então, ele utilizou essa desorientação psicológica da série no filme, para evitar a percepção que os eventos sobrenaturais estavam realmente acontecendo. Ali é que veio essa inspiração. E só lembrando, meu caro ouvinte, internauta, tem tanta diferença, nós vamos falar sobre isso, eu falei até que esse podcast ia ficar longo, porque tem tanta diferença entre o filme, o roteiro, a primeira versão do filme, que foi para pouquíssimas salas, e depois o Kubrick mandou eles cortarem à mão, olha que coisa mais louca isso, mandou eles cortarem à mão o final para devolver a cópia, que eles iam colocar uma outra forma de final. Então foi uma miscelânea de informações, e nós vamos falar sobre isso.
Essa curiosidade eu não sabia, mas uma coisa que eu acho interessante, para começar a falar sobre como que essa obra foi feita, essa obra-prima, né? Depois de ter feito o filme Barry Lyndon, o Stanley Kubrick estava procurando um novo projeto para poder filmar, né? E o assessor dele falava que noite após noite ele pegava um roteiro, pegava alguma ideia de projeto, e ele ouvia sempre os manuscritos sendo jogados na parede. Até que, uma noite, houve silêncio. E o que o Kubrick estava lendo era o livro Stephen King, O Iluminado. E, a partir daí, o Kubrick começou todo o seu projeto, que demorou um longo tempo para ser filmado, inclusive, para poder fazer esse filme. Só que ele tinha uma interpretação bem diferente da história do livro, e até por isso que causa esses, causou um atrito bem grande com o próprio Stephen King, e ficou bem diferente, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, Kubrick é um dos maiores diretores, na minha opinião, que já existiram, e uma das coisas que eu acho extremamente importante quando vai fazer uma obra cinematográfica, e que o Kubrick tinha, era a atenção aos detalhes. Se alguma coisa aparece em tela, na cabeça do Kubrick, tem um motivo para aquilo estar ali. Eu acho que é por isso também que esse filme tem tantas teorias. Não sei se você concorda comigo, Igor.
Não, eu concordo demais. Assim, eu tive prazer de ver um livro que conta toda os bastidores de 2001, Odisseia no Espaço, e é incrível o trabalho de pré-produção do Kubrick. Ele era um cara que demorava, em média, um a dois anos lendo tudo possível. Então, provavelmente, ele viu todos os filmes de terror, leu tudo que ele poderia ler de terror. Ele se tornou um grande especialista do gênero para poder fazer um filme dele. E só uma curiosidade, já que o Gustavo puxou a bola que o Stephen King não gosta nada do filme, nos anos 90 tem uma regravação, né, uma série, e pro Kubrick liberar que o Stephen King gravasse essa série, né, ele colocou como cláusula nunca mais o Stephen King falar mal de Iluminado de 1980.
Essa informação é quase exclusiva, eu não sabia disso. E agora, só lembrando que o Gustavo falou, que o Kubrick não coloca nada em cena que não seja significativo, isso é aquela famosa expressão, arma de quê mesmo, Gustavo?
Arma de Chekhov.
Arma de Chekhov. Isso veio de uma expressão... Me corrija aqui, Gustavo, se eu estou falando certo. Ele não colocaria uma arma em cena se ela não fosse usada. Seria mais ou menos isso, né?
Exatamente. A expressão, ele vem do dramaturgo russo Chekhov, que teoriza exatamente isso. Se você coloca uma arma no primeiro ato, no terceiro ato você vai usar a arma. Quer dizer, né, tudo que você for colocar na narrativa, que você der algum foco, demonstrar que tem alguma importância, quer dizer que isso vai ser usado. Se não for usado, não coloque.
E sabe uma coisa que o Kubrick, aliás, que o Stephen King não gostou de jeito nenhum, foi o papel da Shelley Duvall, como uma moça medrosa, meio, até a expressão dela, meio bobalhona, não sei se é essa a palavra. Porque
frágil, no, né? Bem frágil.
Frágil. Porque no livro ela é uma mulher porreta, aquela mulher que não tem medo. Agora, se você for olhar, ela vive chorando. Aquela personagem vive com aquela cara, que ela já tem um olho grande. Então ela já vive com aqueles olhão grandão e com medo. E eles, inclusive, essa informação também eu tenho, e Gustavo, que é o meu socorrista aqui de expressões, eles usavam aquele terror fora do filme para deixar ela amedrontada, tratavam ela mal. Qual é o nome disso, Gustavo?
Seria o método de Stanislavski, né? Mas não, como não ela é atriz, não está utilizando o método, foi uma ordem que o Kubrick deu, por assim dizer, né, para elevar a pressão e deixar a Shelley Duvall tensa o tempo todo, mesmo fora das gravações, né?
Exatamente. Ô Igor, você achou esse personagem dela meio bobinho? Seja sincero.
Ah, demais, né? Ela é muito songamonga, né? A gente, aquela expressão, ela fica sempre choramingando pelos cantos, né? Ela traz um pouco a irritação, assim, né? A gente fica um pouco irritado com ela também, né? Apesar dessa mulher ter passado maus bocados, né?
É isso que eu queria falar. Deixa eu ser o advogado do diabo agora, porque eu joguei o anzol, agora eu vou puxar. Mas aqui, pensa bem. Ela vai com o marido. E de repente o marido, para um hotel isolado, e de repente o marido começa a ficar louco. Isso é de amedrontar. E ela começa a ver o filho começar a ter visões. Então, eu acho que poderia achar um meio termo, né, pessoal? Entre o medo, né, e o choro, e a coragem, que ela acabou tendo mais ou menos ali.
Foi muito um instinto de sobrevivência, né? Ou ela agia de alguma forma, mas sempre que ela tá agindo também, ela tá chorando, ou ela tá gritando, enfim. Mas isso era uma visão do Kubrick mesmo. Ele quando ele viu a personagem, o Andy no livro é uma personagem muito forte. E tanto que até quem é muito fã do livro, eu já li, eu sou fã bastante do King, comenta isso que não gostaram nem um pouco. Mas eu compreendo o que o Kubrick quis fazer aqui. Não acho que ele, né, acho que ele foi bem sacana, para não falar outra palavra, com a Shelley Duvall. Shelley Duvall hoje em dia, coitada, ela é uma... tem vários, ela tem problemas psicológicos, não por causa desse filme, obviamente, né, mas ela tem problemas psiquiátricos, psicológicos bem graves hoje em dia. Não por causa desse filme, mas talvez essa pressão toda tenha engatilhado algumas coisas, né? Mas ele queria uma versão mais tímida, mais dependente, até porque a gente não sabe, e tem algumas teorias que eu acho que depois você vai comentar, Roberto, sobre como é que seria a vida dessa família antes do hotel também, né? Então isso é para ela ser tão dependente assim, para ela ser tão frágil assim, o que aconteceu no background daquela família, daquela personagem, para ela ser dessa forma? E um detalhe, uma curiosidade interessante, é que o Kubrick, apesar de ter pegado extremamente pesado com ela, depois o Kubrick elogiou muito a atuação da Shelley Duvall, elogiou muito o trabalho dela, e o Jack Nicholson também. Jack Nicholson falava que foi o trabalho mais difícil que ele já viu qualquer ator ou atriz ter em toda a atuação dele. Ou seja, né, o Jack Nicholson teve um trabalho bem pesado também, porque o Kubrick não pegava leve com ninguém, mandava repetir o mesmo take 172 vezes, se fosse necessário, tá? Só uma curiosidade, a cena que a bola de tênis rola e encosta nos brinquedos do Danny foi filmada 50 vezes. Isso não é exagero.
É muito perfeccionista.
Extremamente.
Então, agora, olha,
todo mundo está a exaustão, né, cara? Mas o Jack falou, e o Jack Nicholson fala que foi o melhor trabalho de atuação que ele já viu na vida dele, na carreira dele.
É, mas agora olha só, o Stephen King, ele não gostou da atuação do Jack Nicholson inicialmente, inclusive ele deu uma entrevista na revista Playboy de 1983 falando que não deveria ter sido ele para o papel. É, inclusive, o Kubrick, ele tinha considerado Robert De Niro, e tanto quanto, olha isso aí, já eu acho péssimo, quanto Robbie Williams para o papel de Jack. Mas, porém, após assistir Taxi Driver, o diretor considerou que De Niro não seria o psicótico o suficiente para o papel. Por outro lado, ele considerou o Robbie Williams demasiadamente psicótico após a sua atuação em Mork and Mind. E de acordo com Stephen King, o Kubrick também considerou brevemente o Harrison Ford. Agora, eu vou até perguntar pro Igor. Ô, gente, vocês vão me crucificar agora. Mas eu não gostei. Eu sou chato, né? Eu sou do contra. Eu briguei com o pessoal do Oráculo Podcast, porque eu achei o filme que eu fui falar lá péssimo, que é o Duro de Matar. Eu não gostei tanto da atuação do... até esqueci o nome, do Jack Nicholson.
Vamos criar uma nova regra. Sempre que eu estiver aqui e você ouvir a máquina... ou se não ouvir a máquina, ou seja, qual for a porra que me ouça fazendo quando eu estou aqui, quer dizer que estou trabalhando, quer dizer que não deve entrar aqui.
Não, eu achei canastroso, canastreza. Ele não construiu o personagem, ele já entrou com cara de louco, entendeu? Diferente da série de TV que teve 3 capítulos, que foi aquela série fiel ao livro, onde o personagem foi se construindo louco, e ali foram o hotel... foram proporcionando essa loucura. Eu até tenho uma frase para isso, antes de vocês começarem a darem opinião. Eu acho que o hotel, ele serviu de alegoria para a trajetória da insanidade do personagem. E ali, o Jack Nicholson, ele já começa louco. Então, esse hotel já não servia muito para a alegoria dessa insanidade. Quero opiniões. Primeiro, Igor.
Então, eu acho que aí vai uma coisa que eu acho que é muito particular... da diferença entre o Stephen King com o Stanley Kubrick. Stephen King, ele gosta muito da fantasia, ele é muito voltado ao lado fantasioso das histórias, né? Então a ideia do hotel mal transformando o homem mal, e toda a questão dos espíritos e toda a questão mais maligna da história. O Kubrick é muito realista, né? Eu acho que ele não acredita que um hotel é capaz de deixar um homem mal. Ele só entende que aquilo é só uma predisposição que o Jack já tinha e já traz de antes. Então, por isso que o Jack, ele é muito, muito cara de louco o tempo inteiro, e ele transforma a Wendy numa personagem que era um pouco mais forte, uma personagem muito submissa ao marido. Um marido talvez até um pouco abusivo. E eu acho que isso fica muito claro na cena que ela tá falando com... Bem no comecinho do filme, que ela tá falando com uma... Acredito que seja uma médica que vai na casa dela, né? E ela conta sobre o braço do Danny, que foi deslocado pelo Jack. E ela conta com um sorriso meio amarelo, meio não se posicionando muito. Fala que foi no final foi uma coisa boa porque ele parou de beber. Então acho que o Kubrick tem um olhar muito diferente da obra. E aí que tá a grande mudança.
Mas aqui, você tá falando meio... Eu achei sua fala meio dúbia. Porque você falou que o Kubrick é muito realista. Tá, mas... Em nenhum momento você falou que o Kubrick era realista e o Stephen King era muito fantasioso. Ok, sim, isso eu concordo com você. Mas quando você fala isso, essa alegoria do hotel, isso é muito realista. O hotel não é assombrado, isso é só uma alegoria.
Sim, sim. Não, no contexto de alegoria, sim. Só que eu tô falando no contexto de do hotel ser a base do mal. E eu acho que não. Sim. O Jack, ele tem em si problemas gravíssimos com a bebida, problemas de autoestima, problemas de projetar as falhas dele na família dele, e ele traz tudo isso para aquele momento. E o hotel é só algo que complementa a ideia do Jack Nicholson, do Jack Torrance no filme, né? Pelo desenrolar de tudo, né? Tem spoilers, né? Não sei aqui se pode liberado, o filme já tem bons anos, né?
Pode falar.
Pode, fica à vontade.
Mas toda tentativa de assassinato, né, do que a gente tem no último ato, acho que é só um reflexo do que ele já era, né? Porque ninguém desloca o braço do filho criança sendo um cara bom, né?
Tem essa questão, e isso foi um dos principais pontos, por que que o Kubrick não gostava do Nicholson, porque ele já fala que ele já chega com cara de louco. E, bom, isso é meio que... Não tem muita escolha. Se você contrata o Jack Nicholson para fazer qualquer filme, aquele personagem vai ter cara de louco, porque o Jack Nicholson tem uma cara de louco. Sempre. Não importa o que aconteça, né? Mas, enfim, sobre essa questão, eu entendo o que você quer dizer sobre a atuação dele. Eu gosto bastante dessa atuação, até over do Jack Nicholson. Eu acho que, para mim, o principal momento que mostra isso, e aí também já trazendo uma curiosidade aqui dentro, foi na cena onde ela chega para falar alguma coisa com ele e ele tá escrevendo, né? Ele tá trabalhando. O Jack Nicholson falou que foi talvez uma das cenas mais difíceis para ele fazer, porque ele já foi escritor antes de ser ator, e ele teve uma discussão muito parecida com uma namorada dele na época que ele tava escrevendo. Tanto que por isso que ele acrescentou a frase, né? Se você entrar aqui e não me ouvir digitando, se eu tô aqui, significa que está trabalhando. Então, para não interromper ele. E ali demonstra bem essa questão da... Porque isso é bem no começo do filme. O hotel ainda nem começou a agir, por assim dizer, né? E demonstra, assim, a forma que ele trata ela é uma forma muito, muito brusca. Você percebe isso também na viagem de carro, quando eles estão indo pro hotel, a cara do Jack, Torrance, né? Jack Nicholson, mesmo nome. Inclusive o ator mirim também é o mesmo nome, é Danny Lloyd, sim. Danny Torrance. A forma que ele trata a família, a forma que a Wendy fala alguma coisa com ele, ele responde de uma forma bem fria. Então é a leitura diferente da obra do diretor, né? Pro Stephen King, essa história, a maioria das histórias dele são assim, pelo menos as boas. Como Misery, que a gente também já falou aqui no Cinema Clube 80, recomendo muito, tá? Louca Obsessão. Se não me engano, na segunda temporada. É uma história muito pessoal, porque quando ele escreveu esse livro, o Stephen King, ele usava drogas e bebia muito. Então ele tinha um medo muito grande dos vícios dele serem prejudiciais à família, ele machucar a família, né, por causa disso. E aí ele fez toda essa alegoria com o hotel, fez toda a alegoria com o fantasma, escreveu uma história gigantesca, muito boa, porque ele é extremamente criativo, escreve muito bem. Mas é muito pessoal para ele. Então eu entendo o Stephen King não gostar do filme. Porque, bom, eu escrevi essa história, ela é pessoal para mim nesse sentido. E o cara vai lá, tem uma leitura diferente, faz uma coisa completamente diferente. Só que aí que tá também o poder desse filme. Teve uma continuação, o filme Doutor Sono, que é uma continuação do livro, né? Que é o Doutor Sono, que virou filme em 2019, se não me engano. Só que o Doutor Sono, ele não é continuação da minissérie da década de 90. Ele é a continuação do Iluminado de 1980. E isso demonstra a força desse filme e a força da história que o Kubrick conseguiu criar, né?
E tem uma curiosidade interessante, que o número do quarto ele foi alterado de 217 inicialmente para 237. É, no livro, os acontecimentos sinistros, eles acontecem no quarto 217. Porém, a administração do hotel Timberline Lodge, mais uma programação para mim, para que eu possa ir, onde foram gravadas algumas cenas do filme, pediu para que o quarto fosse mudado para 237. A precaução foi tomada para que os hóspedes não evitassem nenhum quarto, já que existia a numeração 237. Mas olha que curioso, a maioria hoje em dia quer se hospedar no número 217.
Vem brincar com a gente, Danny.
Gente, eu quero começar a falar agora, porque vamos começar a entrar nas teorias, e temos teorias bem interessantes, e depois a gente começa a falar dos finais alternativos. Vamos falar sobre uma primeira teoria que me chocou muito, e eu tenho argumentos para falar sobre essa primeira teoria. A primeira teoria é que o filho, ele sofria abuso sexual, não só abuso físico, mas também abuso sexual. E existem algumas pistas que o Kubrick teria colocado no filme para falar sobre esse suposto abuso. A primeira delas, e essa assim, é bem específica, quando o Jack... Gente, quando eu falar Jack, pode ser o Jack Nicholson ou o Jack, o personagem, óbvio, ele está ali no saguão do hotel, ele está lendo uma revista Playgirl. O interessante, agora só fazer um adendo, que Playgirl aqui no Brasil, era de homens nus. Só que Playgirl, lá nos Estados Unidos, é de mulheres nuas. E sabe-se que o Kubrick, ele é muito detalhista, né? Então, quando Jack foi visto lendo a revista Playgirl, as pessoas começaram a especular sobre o real significado da cena. Porque nessa edição da revista, havia um artigo sobre incesto, significando para muitos que Danny poderia ter sofrido um abuso sexual. Eu quero defesas ou contradições sobre essa teoria.
Eu confesso que essa teoria eu fui conhecer, né, quando eu estava pesquisando, você veio conversar comigo, porque às vezes a gente conversa em off, né, ouvinte? E eu não conhecia essa teoria, eu conheço outras que a gente vai dizer já, mas de fato... tem várias coisas ali que dá para dar suporte a essa teoria, né? Essa questão da Playgirl, a questão do... Acho que da única cena, praticamente, que ele conversa com o filho, né? Bota o filho no colo para conversar com ele. Que ele tá com uma cara completamente pática, né? O hotel já tá agindo, digamos assim.
Gustavo, só te interrompendo, depois eu quero ter a opinião do Igor. Eu achei isso estranhíssimo. Porque na hora que ele chama o filho dele, aquele é um olhar... Gente, me desculpa, aquele é um olhar de tarado chamando o filho dele. Não é nem de louco, é de tarado chamando o filho dele para conversar do lado dele, sentar no colo dele. Eu, sinceramente, achei aquilo muito... Eu não sei se eles fizeram isso de propósito para jogar essa dúvida na cabeça da gente. E eu tenho mais uma que vocês não imaginaram, não vão imaginar qual é. Mas antes eu vou perguntar para o Igor. Igor, você concorda com essa teoria?
Eu fui pego de surpresa. Eu assisti num documentário da HBO que conta algumas teorias de fãs. Realmente, assim, o Kubrick não desata nenhum nó, né? Então, quase tudo é possível, né, na obra, porque é tantas referências que ele coloca. Mas eu concordo demais com você. Essa cena realmente me trouxe uma certa estranheza. E o Jack Nicholson tá com cara de tarado o filme inteiro, quase, né?
Pois é, gente. Agora eu vou pedir para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, guardem aonde que tá. Sem quem estiver aí pelo Spotify ou pelo YouTube, guarda o minuto aí que você vai escutar o que eu vou falar agora. Ah, lembrando, temos informações quase exclusivas que o Gustavo Waitley vai trazer sobre um final alternativo com imagens que vão ser divulgadas no nosso Instagram. Mas antes disso, guarda aí a metragem aí, o minuto que eu vou falar isso. Assiste o filme e depois volta nessa metragem que eu vou falar. Presta atenção, Gustavo e Igor, e nossos ouvintes e internautas. Eu quero fazer uma conexão. Sabe quando o ângulo quando a Shelley Duvall vê aquele cachorro que parece um urso, quando ela está fazendo sexo oral no gerente, guarda esse ângulo aí para mim, tá? Então, um ursinho fazendo sexo oral ali no gerente. Agora, guarda um outro ângulo onde aparece o Danny, a criança, subindo em cima de um banco, escovando os dentes. Os ângulos são muito parecidos. É uma coisa que me remeteu muito isso. E repare numa determinada cena, não me fale aqui aonde e quando, se não me engano é quando o Danny está deitado e a mãe vai fazer um carinho nele, do lado tem uma almofada ou um cobertorzinho de urso ou de cachorrinho. Olha outra indicação desse possível abuso. Alguém lembra dessa cena que eu estou falando?
A da escova de dente, da escovação Sim. do dente, eu lembro. É bem no começo do filme.
É, do quarto eu não reparei na almofada, não estou lembrando aqui.
Mas olha que interessante, os ângulos são bem iguais. Sim. E são opostos. Sim. Então, você parece que de um lado para a esquerda você está olhando o menino escovando o dente e do outro você está enxergando aquele cachorro, aquele urso fazendo isso tudo. E se você for levar isso para um outro lado também, o que, que é esse outro lado que eu estou querendo dizer? Que se existe uma teoria que não existia nada de assombrado no filme e o Jack era apenas um doido, um maluco, aquelas marcas que aparecem no menino, aquilo poderia ser de um abuso, de um assédio. Então, olha quantas evidências nós temos aqui de assédio ou de abuso.
E, Roberto, Sim. você falando, me veio uma coisa que eu estou lembrando aqui do filme, que o apelido do Danny é Duck, né? Que é referência ao Pernalonga, que às vezes pode até ter aquela fantasia, poderia até ser também, né? Do quarto ali, né? Tem uma, talvez, alguma referência, não sei, estou só viajando Sim. aqui na sua teoria.
Sim, isso é válido, é válido. E aí, Gustavo Duck, Waitley?
É, enfim.
Te coloquei na parede, né, Gustavo? Eu adoro fazer
isso. É, de fato. É uma teoria, uma das teorias mais famosas, é que tudo, na verdade, é uma alucinação, né? Que não tem espíritos, o hotel não é assombrado de verdade, tudo passa na cabeça do Jack, que teria já alguns problemas, enfim, psiquiátricos. Então, né? Tanto que sempre que ele conversa, isso é um detalhe interessante, sempre que ele conversa com um fantasma, tem espelho na cena, né? Não sei se vocês notaram isso, mas no banheiro tem espelho, sempre que ele tá com um fantasma no mesmo local, né? Porque quando ele tá preso, ele tá conversando com o fantasma, mas o fantasma não tá ali, tá? Teria aberto a porta, digamos assim. Mas quando ele tá no banheiro, quando ele tá no salão de festas, tem sempre um espelho, né? Quando um fantasma aparece conversando com o Jack. Isso é interessante também, né? Porque Sim. no espelho você vê o seu próprio reflexo.
Até a própria, o menino conversar com o dedo, eu acho que pode ser uma fuga de tudo que ele está sofrendo, ou que ele tem sofrido. Eu não sei. Eu gostei de olhar por esse lado, porque aquilo ali é uma criação de todos os fantasmas. Tanto da cabeça do menino, por ter sofrido isso, e quanto na cabeça de todos ali daquela família.
Sr. Grady, o senhor era o zelador daqui. Eu o reconheço. Eu vi sua foto nos jornais. O senhor cortou sua esposa e filhas em pedacinhos e depois estourou os miolos.
Sim, exatamente. Né? Isso causa esse tipo de ruptura e você começa a criar outras coisas para poder se defender, né? Tanto o agressor quanto o agredido, né? Gente, essa teoria tá bem, é bem forte, tem bastante evidência, bastante. Como outras também, como a gente vai falar daqui a pouco.
Muitas teorias têm evidências, né?
Pode falar, exato. Gustavo. Fala outra aí que você sempre. Vamos lá, defende a sua que eu quero contestar.
A teoria que eu mais gosto, na verdade, é a teoria de que esse filme seria um manifesto sobre o genocídio indígena que foi causado nos Estados Unidos.
Gustavo, eu nem falei com você antes, mas essa é a minha favorita também.
A gente nem combinou. Mas é porque o hotel tem várias decorações indígenas, e isso é dito em uma sala, no momento que ninguém pergunta, mas o cara comenta sobre a decoração, o gerente do hotel comenta sobre a decoração indígena quando eles estão passando por uma sala, tá? Fica aparecendo o tempo todo em várias cenas, especialmente na cena do quando vai na cozinha e tudo mais, produtos onde, na imagem do produto, né, no rótulo, tem um indígena, tá? Como um baking powder, né, um fermento que ele tem de uma marca chamada Calumet, que é o que, digamos assim, que o mascote seria um indígena. E a mais forte de todas é que quando fala sobre quando o hotel foi construído, novamente ele fala, o hotel foi construído em 1907, ele foi, aí, também sem contexto, sem nada, ele fala, foi construído sobre um cemitério indígena.
Peraí, interrupção, eu quero dar trabalho para o editor. Ponha esse áudio, por gentileza, editor.
Quando construíram o Overlook?
A construção começou em 1907, terminou em 1909. Supostamente estamos situados sobre um cemitério indígena e até foi preciso repelir alguns ataques dos índios enquanto era construído. Este é o nosso Snowcat.
Aí você pode ter duas interpretações. Aquela interpretação básica de Poltergeist, né? Ou do Pet Sematary, que também é do Stephen King, que é, foi um cemitério indígena, então isso traz fantasmas e traz mortos de volta à vida. Ou de uma forma metafórica, foi construído sobre um cemitério indígena. Ou seja, mataram todos os indígenas daquela região, e por isso que a visão mais frequente é a visão daquele sangue jorrando do elevador, que seria o sangue indígena que foi dizimado na colonização dos Estados Unidos.
Mas o que, que isso tem a ver para atormentar uma família que está ali naquele hotel? É o que tinha para hoje? É o que estava ali no momento? Eu sou advogado do diabo até agora.
Não, eu concordo. Não, não necessariamente, mas isso, se você for ver de um ponto de vista simbólico, eu já vou passar para você, Igor.
Tá.
Mas, bem, é a questão da violência perpetrada. Como eu falei, o agressor também tem que criar uma forma de defesa, né? E o homem branco é tão violento que isso passa contra os seus próprios, né? Tem essas interpretações mais simbólicas também. Se o Igor quiser acrescentar alguma coisa?
Não, exatamente, eu ia pegar bem isso, que é a simbologia do homem branco, né? Porque todos os fantasmas, ou não, são todos brancos, né? Não são, teoricamente, os indígenas, não tem nada que remeta aos indígenas ali, né? Então, acho que todo o mal que foi feito naquele ambiente carregou aquele hotel, ou aquela região, ou aquele país, ou aquele povo, com toda essa maldade que foi perpetuada com os anos, né? Porque tem até uma questão no final ali de uma linha temporal, de que essas pessoas poderiam já ter vivido naquela época e estão ali novamente, uma questão, sei lá, talvez até de karma, né? E aí eu acho essa teoria muito legal, assim. Não sei se o King queria realmente... O King não, desculpa, o Kubrick queria realmente isso. Muito difícil dizer na cabeça do Kubrick, né? Mas é uma teoria que eu acho legal, assim, de se pensar.
Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre... Pode falar, Roberto, Gustavo.
Antes de você falar, eu só quero que me cobre uma coisa. Eu tenho uma teoria sobre as teorias desse filme.
Meu Deus!
Mas me cobra no final.
Tá. Não, eu só queria falar sobre os fantasmas. Por exemplo, as meninas, muitas pessoas pensam, e elas são até às vezes referidas como gêmeas, mas elas não são gêmeas. Elas morreram a machadadas. A senhora do quarto, ela se matou. Agora, você sabe por quê a história? Gente, olha o que é o Cine Clube 80, misericórdia, ela vai tentar descobrir a história do fantasma do filme. Bom, deixa eu contar para você. Ela era casada com um cara, um empresário muito famoso, e piriri pororó. E ela viajava sozinha às vezes, só que ela gostava de rapazes mais novos. Então ela tinha casos ali com os cozinheiros, com os copeiros, com os carregadores de mala, e parará, parará, parará. E parece que ela teve um entrevero em algum momento com o marido ou com... Isso aí a gente não consegue decifrar direito, e ela se mata ali naquela banheira. Aí ela se torna esse fantasma. Então essa é a explicação do fantasma do quarto 237. A explicação do fantasma das gêmeas também foi essa que eu estou comentando. E a explicação possível do sangue, o Gustavo também já falou, que é essa questão da matança indígena. O fantasma do barman seria exatamente um fantasma para trazer o Jack de novo para o alcoolismo. Ali era a função dele, era coisa ruim mesmo para trazer o Jack para o alcoolismo. Agora, você tem alguma outra informação do garçom, ou que na verdade poderia ser o zelador, Gustavo?
É, ao que tudo indica, né? O fantasma do Grade, né? Ele seria o antigo zelador, que seria inclusive o pai das meninas, né? Porque ele foi um zelador que foi fazer o mesmo trabalho do Jack, só que ele enlouqueceu, matou a família, as duas filhas e a esposa machadadas, depois tirou a própria vida com um tiro de escopeta na boca, né? Então esse que seria, tanto que o Jack vira e fala, né? Quando fala, seu nome é Grady, mas você já foi zelador aqui. Aí o cara corrige, não, você sempre foi o zelador. Aí começa toda essa... Começa não, mano, mas isso só aprofunda mais ainda a confusão, né?
Mas o senhor é o zelador. O senhor sempre foi o zelador. Eu sei bem, senhor. Sempre estive aqui.
Exato, que eles ficam sempre se colocando ali. Não, o zelador sempre foi você, eu sempre fui o garçom daqui, né? E o Jack tá com aquele olhar ali meio, não, eu sei sua história, você matou sua família. E o garçom fica olhando pra ele, não, você sempre esteve aqui. Nosso garçom sempre foi e sempre será, né, o Jack Torrance. E aí a gente tem algumas duvidades, né, sobre será que ele era mesmo, não era... Algumas coisas podem ser um pouco místicas aí na história, né?
Eu já queria começar mais ou menos entrar no final, na grande vamos chamar de grande confusão final, porque teve várias.
Antes, deixa eu só dar uma pequena curiosidade aqui.
Ah, aí Gustavo, peraí, você tem que falar de quanto custou e do Rotten Tomatoes, por favor, essa tarefa é sua.
Sim, vamos lá. Vou falar antes de falar desses dados, só para comentar, gente. Apesar do Kubrick ter feito o que fez com a Shelley Duvall, ele teve uma preocupação muito grande com o Danny Lloyd, com a criança. Ele fez o Danny, né, o ator mirim, acreditar o tempo todo que estava fazendo um filme de drama sobre uma família que mora no hotel. Tá? Ele não sabia que estava fazendo um filme de terror. O ator fala que ele só foi descobrir isso depois, quando tinha uns 11 anos de idade, que ele foi ver o filme de fato. Então, ele conseguiu, né, preocupação em não traumatizar a criança, alguma coisa assim, não sei. Apesar de não ter tido preocupação nenhuma com a Shelley Duvall. Em relação aos dados do filme, esse filme custou entre 15 ou 19 milhões de dólares, tá? Eu não encontrei esse dado muito preciso, mas está lá entre 15 e 19 milhões, e rendeu 47 milhões na bilheteria. Ou seja, ele foi bem recebido, mas ele não foi bem recebido na crítica, né? A crítica na época não gostou do filme, tirando um ou outro crítico. O Robert Eggers foi um de que gostou, inclusive, né? Mas hoje em dia, esse filme ele é muito bem conceituado, ele é considerado um clássico, um dos melhores filmes de terror já feito, tanto que ele tem 85% da aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, com um selo de tomate fresco, e 93% de aprovação do público. E ele gerou um impacto gigantesco na cultura pop, sendo referenciado em outros filmes, sendo referenciado em Simpsons, inclusive a banda 30 Seconds to Mars, que é a banda de Jared Leto, em 2006, lançou uma música chamada The Kill e fizeram um clipe, que o clipe é basicamente a história do Iluminado. Tem algumas cenas que ele faz exatamente igual. Ele jogando a bola na parede, pegando, a cena da banheira, que virou uma cena no chuveiro, mas fazendo igual, é exatamente mais ou menos a história do filme, só que em clipe, no meio dessa música.
Até referências em Toy Story 3 teve.
Referência em Toy Story 3 gerou um documentário sobre o making of, gerou um documentário sobre a teoria dos fãs. Esse filme tem um impacto gigantesco.
E Gustavo, só para também uma curiosidade que você estava falando, como o filme não foi aceito pela crítica, né? Ele quase ganhou a Framboesa de Ouro, né? Como para a direção do Kubrick e para a atuação da Duval, que seria, nossa, uma heresia tão grande, né?
Eu duvido que a Framboesa fizesse umas heresias dessas, porque eles já fizeram, né? Como o Oscar também já fez algumas, né, Rami Malek?
Exatamente. Gustavo, olha, hoje você está falando bem, e você está falando muito, eu quero que você fale mesmo, porque eu te pedi duas tarefas. Você falou que era para mim te lembrar sobre a teoria das teorias, mas, Gustavo, antes da teoria das teorias e antes de eu entrar nos finais alternativos, fala para mim sobre se existe esse hotel até hoje que foi inspirado?
Sim, existe sim. Umas coisas interessantes a ser dita, primeiro, tá? O hotel, como você já falou o nome, ele, a fachada do hotel, o exterior dele, do Overlook, é, na verdade, o Timberline Lodged Mountain Hood, que fica na Hood River, no norte do Oregon. Esse hotel foi construído durante a Depressão, fica a mais ou menos 45 milhas a leste de Portland, pela Rota 26. Tá? Olha só, já descobri o local que fica e a distância para facilitar a sua viagem, viu, Roberto?
Ai, meu Deus.
Só que um detalhe, não há labirinto no Timberland. Tá? Aquele labirinto ele foi criado, como todas as cenas internas do hotel, na verdade foram criadas no L Street Studios, em Hertfordshire, que fica lá na Inglaterra. Então, e a parte de dentro do hotel não foi baseada no Timberline, mas foi baseada no Alhani Hotel, que fica no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, tá bom? E para complicar um pouco as coisas, né, o criador da Steadicam, que é Garrett Brown, a Steadicam, para quem não conhece, é uma coisa que foi criada exatamente em 78, 79, que é uma câmera com um equipamento que permite você andar com a câmera e ela não tremer. Tá? Isso foi extremamente utilizado, especialmente na cena que o Danny tá andando de triciclo, né? E o criador desse foi o Garrett Brown. E ele foi contratado para trabalhar no filme, mas garantiram para ele que as filmagens só teriam 6 meses, tá? Porque ele iria filmar Rock 2, A Revanche, de 79, que saiu em 79 também. Saiu em 79, o Iluminado saiu na década de 1980. Mas aí que tá a parte interessante, né? Falaram, a filmagem vai ser de 6 meses, daqui a 6 meses você vai para Filadélfia filmar Rock 2. A filmagem, em 6 meses depois do início dessa filmagem do Iluminado, nem metade do filme tinha sido feito ainda. Isso porque o Kubrick, ele é tão bitolado que ele quis filmar em cena, em ordem de roteiro. Então, tudo tinha que estar sempre pronto para quando fosse fazer, porque você não podia fazer cena do final ao mesmo tempo que a cena do começo, porque ele filmou o filme todo na sequência do roteiro.
E a sua teoria, Gustavo, que você falou que tinha?
Bom, a minha teoria das teorias. Bom, esse filme, como a gente falou, tem bastante teoria. Tem uma teoria de que ele, na verdade, seria sobre o Holocausto, porque aí a trilha sonora utilizada é de música clássica contemporânea, com alguns jazz, né? Só que o jazz toca de forma diegética, a música clássica é só pra gente. E né, aí tem gente que defende que seria sobre o Holocausto, porque essas músicas são sobre o Holocausto. Né? A máquina que o Jack usa é sobre... É uma marca Adler, alemã Adler, que significa águia. E esse trabalho dele, né, a secretária do Kubrick ficou semanas, talvez meses, digitando "I'll work, no play, makes Jack a dull boy". Né? E ele digitando isso seria demonstrando essa frieza que ele teria. Então tem várias teorias. A minha teoria é a seguinte. Eu acho que o Kubrick fez esse filme para se divertir, para que outras pessoas fizessem teorias sobre o filme dele. Porque ele foi colocando elementos, vários elementos no filme, que permite a leitura de todas essas teorias. Entendeu? Então, eu acho que foi meio que a diversão dele. Ele é muito detalhista. Ele não ia colocar algo só por colocar. Então, ele foi colocando vários elementos para que as pessoas fossem criando as teorias mesmo.
Olha, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte sobre David Lynch em Twin Peaks. Ele não quis dizer nada. É só aquilo mesmo.
É uma boa leitura.
Sabe, é aquilo mesmo. Não, 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 não fica querendo puxar, não. É aquilo e pronto. Não fica querendo demais, não. Ele tá aí se divertindo com tantas teorias.
Não me machuca!
Eu não vou machucar você.
Fica longe de mim!
Wendy!
Fica longe!
Querida, luz da minha vida! Eu não vou machucar você. Não me deixou terminar a frase. Eu disse que não vou machucar você. Só vou esfacelar seus miolos.
Bom, eu quero começar a falar sobre os finais. Vamos dividir aqui, pessoal, ficar fazer algo organizado. Existe o final do filme, ok, que é o que todo mundo viu, que o Jack morre congelado, a esposa e o filho engana ele com as pegadas, fogem de carro. E aí ele aparece congelado em uma das cenas. Ok, o hotel fica intacto e depois aparece a câmera se aproximando de uma imagem, de uma foto que parece um baile, onde aparece o Jack Nicholson mais novo, com a data de 1920. Ok, fechou. Existe a cena do livro. Qual que seria a cena do livro? Onde o Jack tem um lapso de sanidade, e nesse lapso de sanidade, onde ele está correndo atrás do filho e da esposa, ele manda eles fugirem. E ele esquece, que me parece que é o aquecedor ligado, e aí o hotel...
A caldeira,
né, Gustavo? Isso, Gustavo que leu o livro. E a caldeira, e o hotel explode. E aí não tem foto, não tem nada. E olha que interessante, em 2006 surgiu fotogramas de imagens gravadas, né? Lógico, né, seria de fotogramas, é de imagens gravadas de um final alternativo, que na verdade não foi alternativo, esse seria o final oficial. Só que o Kubrick, como eu falei lá no início do nosso podcast, mandou recolher tudo, porque parece que não estava gostando da forma que estava sendo o final. Eu vou contar para vocês o final. O que aconteceria nessa cena? Eles conseguiriam fugir do Jack e ele morreria congelado, corta a cena, e depois aparecia a Shelley no hospital. O garotinho está conversando com uma enfermeira. Nós temos essa imagem, procure no nosso Instagram, @cineclube80, e quase exclusivo, viu? E aí nós temos essa imagem, e tem a imagem da Shelley Duvall recebendo a visita do dono do hotel. E ele leva um presente também para a criança. E ele fala assim com a Shelley: eu quero te oferecer a minha casa, não sei se é uma casa de praia, para você descansar. Você pode ir para lá, e ele leva, olha que significativo, e mais uma outra figura, né? Ele leva uma bola amarela pro filho dela, e não sei se ele quis fazer uma conexão com a bola de tênis, ou com a bola que ele ficava, que o Jack ficava jogando na parede.
Isso, e depois dessa cena, ainda tem um finalzinho que corta de volta pro hotel, mostrando, né, os móveis cobertos com um lençol, e daí tem um fade, né, que vai para uma tela preta e aparece os escritos, né? O Hotel Overlook vai sobreviver a essa tragédia como sobreviveu a várias outras, e vai continuar abrindo todos os anos de 20 de maio até 20 de setembro e fechando no inverno. E aí finaliza o filme. Só que o Kubrick não gostou desse final e ele prefere o final mais dúbio, né? Com uma foto no final mostrando 1924, baile de 4 de julho, com a foto do Jack Nicholson aparecendo.
Gustavo, antes só do Igor falar, eu acho que ele poderia ter mesclado. Ele poderia não ter colocado essa frase, mas poderia ter colocado a frase, poderia ter colocado a cena do hospital, que eu acho que isso dá um medo, né? Pensa bem, o que, que ele quis dizer? Será que aquilo, ele era também um fantasma, ou ele era... Ou uma outra alegoria mostrando...
Por que ele deu essa bola amarela pro Danny, que era tão significativa no filme? Então ele sabe de alguma coisa, eu acho que teria essa questão mesmo.
Igor, o que você achou, meu querido? O que você entendeu do final?
Olha,
ou dos finais?
Eu vou falar que eu não sabia desse final, tô sabendo agora, tô pego de surpresa. Mas assim, uma coisa que eu acho que pode ser, e aí você sempre aqui especulações, né, na minha cabeça, a cor amarela, ela tá sempre muito associada à loucura, né? Ela é a loucura, para muitos filmes ela tem essa representação da loucura, assim como o vermelho tem essa do perigo, ou mesmo da tensão sexual, e passar a bola amarela pro Danny é entender que essa loucura do pai vai passar pro filho. E acho que em Doutor Sono tem uma continuação ali, né? Tem uma, uma trajetória se continuar. Mas eu acho que, pô, ia ser muito legal se tivesse essa frase do hotel, principalmente, porque mostra, talvez até faz a gente repensar se o hotel era mal ou se são as pessoas que são más, né? Deixa essa dúvida, esse lado dúbio, né, da obra do Kubrick.
Gente, e eu tenho uma pergunta aqui. Nós já estamos encaminhando para o final. Acho que nós vamos bater nosso recorde, Gustavo. É, a foto lá do Jack, ou do Jack Nicholson, no final, vamos agora considerar o final oficial. A foto do Jack Nicholson lá no final do... O que, que seria essa foto? Seria ele uma reencarnação, né, o Jack Nicholson atual, que teve a machadada toda, seria uma reencarnação dele, eu ia falar dele mesmo, seria uma reencarnação dele, né, e ali naquela foto, ou existe uma teoria também, que eu acho bem interessante, onde isso tudo que aconteceu, ele foi absorvido para, inclusive, um buraco de minhoca ali do passado. O que, que vocês acham disso? O que, que significa aquela foto no final?
Primeiro eu vou falar minha preferência. Eu gosto de acreditar que o hotel é assombrado, porque sim, sei lá, foi minha primeira impressão quando eu vi esse filme adolescente, então eu não peguei quase nada das referências que eu peguei depois. Muito tempo depois, quando saiu o quarto 237, que é o Iluminado do Kubrick, que é o documentário só de teorias, eu fui rever o filme, aí que eu fui começar a pegar as coisas. Só que eu gosto de imaginar que tem alguma coisa paranormal, sei lá, no hotel, e de fato ele absorve as pessoas, né? O Jack Torrance, né, morreu ali. Então é o que o garçom fala pra ele: você sempre foi o zelador. Então a partir do momento que ele morreu, ele sempre fez parte do hotel. Ele fala, agora ele é parte do hotel. Eu não sei porque eu gosto disso, né? Essa ideia, né? Esse terror aí.
Então ele é uma reencarnação? Ou ele foi absorvido?
Então não uma reencarnação, ele teria sido absorvido. Ele teria sido absorvido. Mas tem uma teoria que, na verdade, e uma ideia, eu acho que o Igor pode falar melhor, que na verdade não seria nem reencarnação, pode encarar como reencarnação, mas seria talvez um antepassado. Por quê? E por que que tem isso? Quando o garçom, né, que ele fala que é o antigo zelador, ele fala, não, você sempre foi zelador, eu sempre fui o garçom. O sobrenome é o mesmo, que é Grady, mas o nome não é o mesmo. Eu não vou me lembrar agora, mas eu me lembro que o zelador tem um nome e o fantasma do garçom tem outro nome, apesar do sobrenome ser o mesmo. O que pode dar essa ideia, que na verdade aquele zelador seria o pai dele, trabalhou como garçom no Overlook durante algum tempo. Né? O pai, o avô, sei lá, provavelmente o pai pela foto, do Jack teria trabalhado no hotel, ou ficado no hotel durante um tempo. Então ele seria, na verdade, filho, né? O que o Igor falou mais cedo, a questão do karma, né?
Interessantíssimo. Igor, quero sua opinião, meu querido.
É, então, tem duas visões, né? Essa visão que está muito associada a essa interpretação dos indígenas, né? Do genocídio, que é justamente isso, da maldição, né? De amaldiçoar aquelas pessoas que estavam, de alguma forma, ligadas na origem do hotel. E as suas famílias sofrem dessa maldição. É.
Mas peraí, você tá falando das famílias que estavam na foto? Eu tô falando isso. Da foto.
Não, exato, tá. Porque seria como se fosse o avô do Jack estava envolvido naquele momento e aí toda a linhagem do Jack ficasse amaldiçoada. É uma das teorias que não teoricamente eu concordo muito. A que eu mais gosto é aquelas pessoas que fizeram mal e que acabaram, por alguma fatalidade, estando naquele hotel, elas estão presas àquele hotel para a eternidade. Então elas ficaram realmente aprisionadas naquele hotel. E aí o Jack é incluído nessa foto. Nada legal, né, de estar.
É. Mas agora, gente, vamos finalizar. Eu quero fazer uma pergunta. Quem é e por que é o Iluminado? Pelos poderes psíquicos, o menino? É por isso? E aquele outro senhor negro, que eu esqueci o nome dele, o
Dick Halloran.
É, o cozinheiro, eles são o iluminado do filme?
Exato, né? Pela própria questão do livro, que é depois de continuar o Dr. Sono, algumas pessoas nascem com, sei lá, poderes paranormais, por assim dizer, um tipo de sensitividade mais aflorada. E esses seriam o que o avó do Dick chama para ele, ele passa a chamar também de iluminados. Eles teriam uma luz e que teriam dar as capacidades a mais para eles. Então, o Danny seria isso. Tanto que no livro, no filme, o Kubrick transformou o Tony, né, que o garoto faz uma voz diferente e fica mexendo o dedo, né? Como se fosse um amigo imaginário, enfim. Como se fosse um fantochezinho. E isso, só um comentário, que isso me deixa, na época, me deixava apavorado. E revendo o filme hoje em dia, ainda tem uma coisa similar. Ver aquele garoto fazendo aquela voz e mexendo o dedinho, né? dá um friozinho na espinha.
É verdade.
Mas no livro e na minissérie da década de 97, o Tony é o Tony. O Tony é um fantasma, digamos assim. Enfim, é um ser, uma entidade, que aparece pro Danny. E na minissérie de 97 é um outro ator que faz e de fato aparece e conversa com o Danny. No livro é a mesma coisa. Então seria essa extrasensorial, essa sensitividade.
Só complementando, o Kubrick pegou isso do pequeno ator, o Danny, porque isso não tinha, né, no roteiro. Então ele viu que o Danny, ele conversava com o dedo e ele quis colocar isso. E complementando também, eu não tenho o direitinho, ele nunca mais fez nenhum filme. O papel de relevância, o menino.
Não, ele não fez, ele parou de atuar. Ele fez esse filme, eu acho que fez uma outra participação, mas não atuou mais. Hoje em dia, inclusive, ele é professor de biologia numa universidade nos Estados Unidos.
É, ele teve um papel na televisão 2 anos depois do filme e depois nunca mais. Bom, eu acho que batemos o nosso recorde. Olha, pelo que está dando aqui, não sei como é que o nosso editor vai editar, mas já temos 70 minutos de conversa.
Igor, quer fazer mais algum comentário, falar alguma coisa antes da gente finalizar? Fica à vontade.
Não, só falar que o Iluminado é realmente um show, né? Assim, tanto em termos desse ambiente tão favorável a interpretações, como uma aula de linguagem cinematográfica, os travelings, a utilização das cores, os três planos que ele sempre coloca nas cenas para dar esse momento de tensão, mesmo não tendo tanta tensão, é uma aula de cinema mesmo.
E eu quero, antes do Gustavo, já sei que ele vai me pedir a fita e eu vou trazer, tá, Gustavo? Você já trouxe fita demais. O Igor, eu quero te agradecer imensamente a presença aqui no nosso podcast. Curtam, acompanhem o Oráculo Podcast, que é um podcast interessantíssimo, é um bate-papo gostoso, um bate-papo de amigos e também cheio de informações. As redes é @cineclube... Oráculo Podcast, o Igor?
Isso, Oráculo Podcast no Instagram e também em todas as plataformas aí de distribuição de podcast.
Olha, eu estou pagando caríssimo pela FedEx, porque está vindo uma encomenda, uma fita que veio de Okinawa. É muito caro que eu estou pagando, Gustavo, e você terá culpa nisso, porque você vai escutar muito de mim no próximo podcast.
Tô preparado já, porque vindo de Okinawa, já imagino que seja, e dá aquela sensação meio agridoce. Bom, agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Muito obrigado, Igor. Forte abraço, meu querido Roberto. E lembre-se, gente, nos sigam, né, no Instagram, @cineclube80, no YouTube é cineclube80, e também nos agregadores de podcast. Até o próximo episódio.
Me lembro que quando era menino, minha avó e eu podíamos conversar durante horas e horas sem abrir a boca. Ela chamava de iluminação. E por muito tempo eu pensei que só nós dois éramos iluminados. Assim como você deve ter pensado que era o único. Mas há outras pessoas, embora elas não saibam ou não acreditem.